Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Horta.
Jesus será o Redentor de sua alma no dia do juízo final. Já imaginou alguém tocando as suas costas e lhe perguntando: Jesus será o Redentor da sua alma no dia do juízo final? Assim, de surpresa, na esquina, no ponto de ônibus, ou em alguma igreja, ou mesmo no seu serviço? Foi isso que fizemos em Roma, e é o que desejamos fazer hoje, trazendo as informações aos ouvintes, convidando-os para uma viagem por Roma, conhecendo a história dos antigos imperadores, desde Nero até aos presentes momentos, a resposta do povo na rua. Você nos acompanha nessa viagem, respondendo a pergunta para a sua própria alma: Jesus será o meu Redentor no dia do juízo final?
Em tua presença, ou em silêncio vou ficar, cantarei aleluia. Será que vou conseguir falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar.
Eu só posso imaginar que o dia vai chegar diante. Só posso imaginar que prazer será com os anjos pra sempre te exaltar. Eu só posso imaginar. Eu
cercado por tua glória, o que eu vou sentir? Será que eu vou dançar? Ou de joelhos vou cair? Vou gritar em tua presença? Ou em silêncio vou ficar? Cantarei aleluia. Será que vou conseguir falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar.
Jesus será o seu Redentor no dia do juízo final. Roma, obrigado por acolher o sangue dos mártires de Cristo, capítulo 1. A Bíblia diz: todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do seu corpo, ou bem ou mal. Agradecemos ao solo de Roma que acolheu o sangue dos mártires de Cristo. Esse bem feito por meio das terras e catacumbas de Roma é um valor incalculável que Roma fez ao acolher o corpo e o sangue das testemunhas de Jesus Cristo. O paganismo sacrificava seus próprios filhos aos deuses, mas pela morte silenciosa dos primeiros cristãos, a violência, o ódio e a espada sofreram o mais duro golpe, que começou com o exemplo do Mestre Jesus, que morreu sem reagir diante da violência dos soldados romanos. Os mártires sangraram durante 300 anos da história, mas não revidaram com a espada, especialmente não nos primeiros 3 séculos. Mais tarde, houve equívocos de violência nas cruzadas e nas santas inquisições. Na oportunidade da primeira visita ao Coliseu de Roma, com o pastor Isaí, na época ainda estudante, eu tive a impressão de sentir o cheiro de sangue nas proximidades das ruínas do Coliseu. Os ouvintes em presídios, hospitais, na Amazônia, na África, Portugal, em todo o mundo que fala o idioma português, dificilmente podem imaginar quanto sangue verteu dos mártires semeando o evangelho que chegou até a nós. Muitos cristãos atualmente estão sentados em poltronas confortáveis em suas igrejas, mas não entendem o preço que foi pago pelos apóstolos, que escreveram grande parte do texto sagrado nos presídios, acorrentados por amor ao evangelho de Cristo. Residindo por 2 meses em Bremen, viajamos da Alemanha para Roma, Itália, com a finalidade de saber o que os romanos sabem de Jesus hoje, e procuramos por mais conhecimento das mortes dos mártires que pagaram com seu sangue pelo turismo da atualidade na Roma religiosa, que vive em grande parte desse turismo religioso. Desde 2002 foram efetuadas escavações arqueológicas na Basílica de São Paulo, que em 2006 encontrou um túmulo abaixo do altar-mor da Basílica. Acredita-se que a sepultura seja a do apóstolo Paulo por constar nele a frase Paulo Apóstolo Mart, Paulo Apóstolo Mártir. O Papa Bento XVI autorizou o estudo científico do achado e foi feito um pequeno orifício na sepultura, e as investigações foram feitas com recursos de uma microcâmera que revelou várias partículas e fragmentos. O exame do carbono 14 e fragmentos de ossos confirmou que se trata de uma pessoa que viveu entre o século I e II, tendo o Papa referido, dito que isso parece confirmar a tradição unânime e incontestável de que se trata dos restos mortais do apóstolo Paulo. Como foi a morte do apóstolo Paulo? Procuramos entre muitas informações sobre a vida do imperador romano Nero, em relatos de historiadores que escreveram sobre a vida dos cristãos do século I, mas não existem informações exatas, nem relatos antigos que pudessem nos dar informações comprovadas dos últimos acontecimentos da vida de Paulo. Estudando a vida de Nero, encontramos a informação de Suetônio e Dião Cássio que o incêndio de Roma começou numa noite de julho de 64, do ano 64, e foi ordenado pelo próprio Nero. O fogo estendeu-se depressa e avançou durante 6 dias, recomeçou durante outros 3 dias e devastou 2/3 da cidade. Há indicações de que o fogo foi ordenado por Nero para se inspirar num poema inédito, tocando sua harpa e então reconstruir a cidade segundo o seu plano. Um dos fatos mais conhecidos e confirmados é a perseguição e o martírio dos cristãos que foram indicados como culpados do incêndio de Roma. O imperador romano Nero teve que livrar-se da acusação de que ele havia encomendado o incêndio e assim usou os cristãos como bodes expiatórios para livrar-se da culpa do incêndio. Começou então uma das mais sangrentas perseguições do Império Romano. As execuções foram públicas e acompanhadas por escárnios cobrindo os fiéis com peles de animais. Assim, alguns foram rasgados por cães, outros cravados em cruzes e queimados ao cair do dia, como se fossem luminárias noturnas. Para esse espetáculo, Nero cedeu seus próprios jardins. Essa perseguição certamente foi o fim da liberdade do apóstolo Paulo, descrita em Atos dos Apóstolos, que finaliza o livro dizendo: por 2 anos permaneceu Paulo em sua casa alugada, pregando o reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento. Atos 28, 30 e 31. Nesse episódio calamitoso, se acredita que os apóstolos Paulo e Pedro foram executados no mesmo dia. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e a morte do apóstolo Paulo é descrita como quem certa manhã foi conduzido por um grupo de executores ao longo da Via Osteniense e saíram dos muros da antiga Roma. A seguir, os carrascos entraram à direita para a pastagem até o local onde ele, Paulo, foi executado. No terreno se encontra hoje a Basílica de São Paulo com o seu túmulo. No local da execução, a cabeça do apóstolo tombou decepada por um vigoroso golpe de espada. Os lábios de Paulo de Tarso se fecharam para sempre. De acordo com a opinião mais comum, Paulo sofreu martírio no ano 64 por ordem de Nero, no mesmo dia e ano que também foi executado o apóstolo Pedro. Todavia, alguns estudiosos disputam se foi no mesmo dia, mas não duvidam que tenha ocorrido no mesmo ano. A testemunha mais antiga, Dionísio o Corinto, afirma que as execuções foram, de fato, no mesmo dia, em diferentes locais. Para concluir nosso tema, queremos trazer mais alguns testemunhos dos mártires de Cristo. Tertuliano, um advogado pagão que se converteu em defensor da fé, disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Tertuliano dizia: vejam como esses cristãos amam uns aos outros. Policarpo, discípulo de João, viveu entre o ano 70 e 156 e foi bispo de Esmirna, hoje Esmir. O mais antigo relato de martírio diz: a multidão gritava: esse é o pai dos cristãos e o destruidor de nossos deuses, que ensina a multidão e as pessoas a não sacrificar aos deuses. O magistrado instigou-o, dizendo: tende respeito pela vossa idade. Policarpo respondeu: durante 86 anos fui seu servo e ele não me desiludiu. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Policarpo foi queimado. De Perpétua, uma jovem senhora, o diário diz: quando o bebê pôde ficar comigo na prisão, esta se transformou num palácio. Outro cristão terminou sua história e escreveu: rompeu o dia da sua vitória e eles caminharam alegremente da prisão para o anfiteatro, como se estivessem a encaminhar-se para o céu. Os seus rostos estavam calmos e se chegaram a tremer. Foi de alegria e não de medo. Entendemos que essas testemunhas de Cristo conheciam a Jesus como o seu Redentor para o dia do juízo final, sabendo que em instantes, após dizer "não negarei o nome de Jesus" aos 86 anos de idade ou com meu bebê no colo, estas pessoas tinham plena certeza de que Jesus seria o seu Redentor, o seu advogado, no dia do juízo final, e ao acordar no além, teriam Jesus como Salvador e Redentor de sua alma. Você conhece a Jesus como Redentor de sua alma para o dia do juízo final?
Solicite a mensagem que acabamos de ouvir escrevendo para Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Acesse também nosso site www.ecosdaliberdade.com.br. Muito obrigada por sintonizar o culto radiofônico com Pastor Mário Horta.